2-0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce esta semana com Pedro Teixeira como enviado especial a partir de Ibiza. Pedro Teixeira está de férias, finalmente, no seu, na sua habitat natural, Pedro Teixeira.
É, nós, os ouvintes não sabem, mas nós temos descontos na viagem para Ibiza, hotel, estadia, tudo. E outras coisas que não posso referir.
Sim, sim, sim. Pronto. Oferecidos por Cavani. Cavani e Vete Pardal, temos ali o nosso enviado especial. Saudades dessa... Lembras-te quando nós gozávamos com Teixeira? Areia no sapato do Pedro Teixeira.
É verdade, 2020. É verdade.
Teixeira foi buscar Cavani na altura. Deixou-o pelo caminho.
Ele, pelo menos, hoje não está no carro a gravar, como nós.
Sim, sim, é verdade.
Tive esse cuidado, tive esse cuidado.
Não, teve cuidado pela honra dele e pela dignidade.
Pois, pois.
É mais, eu acho que é mais isso. Esse episódio infame. Nós gravámos no carro, na sauda. Caro ouvinte, na sauda, não. Caro ouvinte, muito tema para discutir hoje, especialmente numa semana que foi fértil. Primeiro em Benfica e também em Full Portuguese Football Experience. E nós regozijamos com o facto de, nas redes sociais, muitos seguidores, benfiquistas e não só, partilharem a chancela, o carimbo Full Portuguese Football Experience. Nós prometemos que íamos estar atentos e eis-nos aqui e ali a denunciar alguns casos. Meus amigos, ainda assim, como esta semana foi pródiga em casos agudos, e agora falando um pouco mais a sério, o caro ouvinte sabe que nós neste episódio, neste podcast, somos positivos, não poderíamos deixar de dar umas palavras a abrir este episódio. E, portanto, eu hoje pedia, queria que imaginassem comigo, caro ouvinte e caros colegas de painel, imaginem comigo. Toda a gente sabe que eu sou do Benfica, mas hoje trago-vos o impensável. Quando eu era pequeno, não gostava de futebol, mas aprendi a gostar de futebol e aprendi a gostar muito do Benfica. Sabem quando? Quando o Costinha marcou aquele golo e o Mourinho ia a correr daquela forma para festejar. Quando vi o Simão marcar, imaginem, de cabeça, contra esse mesmo Porto, na final da Taça de Portugal, num jogo épico. Ainda Simão com a bola, no ano seguinte, a marcar aquele golo, num jogo épico contra o Sporting, para a Taça. Quando vi o Luizão a dar tudo para bater o Ricardo, num golo que basicamente nos deu o título. Mas também quando vi, nesse mesmo ano, o Perestrelo dizer que amava o Sporting em Alkmaar. Imaginem, sim, é possível ser adepto em Portugal e dizer isto. Aquele Sporting 5, Benfica 3, grande jogo. O Benfica perdeu o jogo para a taça, mas o futebol português havia ganhado um adepto benfiquista apaixonado. Mais apaixonado ainda naquele Benfica 4, Sporting 3 para a taça. Ou naquele jogo em que levámos 3 deles em nossa casa, já saiu Jesus. Ou então quando vi o Braga a calar Liverpool inteira e depois ainda mais tarde naquela final portuguesa inédita. Imaginem, mais adepto do Benfica fiquei ao perceber que o meu clube era grande, o maior de todos, por pisar o palco dos grandes, dos míticos. E como qualquer criança, quando comecei a gostar de futebol, eu queria imitar esses imortais. Quando a bola vinha alta, eu tentava imitar as cabeçadas do Jardel, não tentava fazer batota. Tentava cortar as bolas com classe, como o Ricardo Carvalho, não fingia que me tinham batido. Quando ganhava ou perdia, tentava ter o desportivismo de Humberto Coelho, não batia nos meus colegas. Imaginem! O meu clube, o Benfica, e o vosso, é grande e só conseguiu ser grande por jogar contra grandes num palco grande. Foi por este futebol pelo qual se apaixonou um miúdo que nem gostava de futebol. E é essa magia que eu gostava de ter de volta. Em vez de comunicados, de batutices, de violência e coação, eu quero cânticos, apertos de mão e ripa na rapaqueca. Imaginem, há quem não compreende esta paixão. Quem diga que futebol são 22 pessoas a correr atrás de uma bola... Não é. É algo muito maior, como literatura não é só papel e caneta, nem música é só madeira e corda. É algo muito maior do que isso e eu quero esse algo mais de volta do nosso futebol. Não estraguem mais isto. Portanto, a mensagem que deixamos 15-0 hoje é esta. Conseguem imaginar? Conseguem imaginar esse futebol? É o recado que o 15-0, que a Cabaçada de Benfica hoje deixa, em nome do futebol português, em nome dos adeptos de futebol, Porto, Sporting e Benfica, Braga, todos, em defesa do futebol português, que está na lama. Meus caros, era assim que eu queria abrir o 15-0. Agora, essa vossa paciência. Agradeço a vossa paciência. O Teixeira estava desde o início aflito para pôr isto.
Yeah.
Meus caros, desculpem. Isto é um too long, didn't read, mas...
Está a dar erro já.
Mas teve que ser, meus amigos. Eu digo isto do fundo do coração porque é, enfim, muito triste o que estamos a viver esta semana em particular. Convido-vos a, enfim, a expandir, não sei se querem dizer alguma coisa, mas convido-vos a expandir sobre este tópico na segunda parte do 15-0, quando vamos falar de futebol, full Portuguese Football Experience. Não sei se tem alguma coisa a dizer.
Temos que registar essa marca, o futebol, como é que é? Full Portuguese Football Experience.
Querem que
temos
eu diga? Diz. Não, já não vale a pena, vai correr mal. Full Portuguese Football Experience.
Ah, sim bem.
Alguém escreveu no vídeo isto sem um L no futebol.
Alguém.
Fui eu. Meus amigos, caro ouvinte, agora sim entramos no episódio para dar cabo à assada de Benfica, porque é isso que interessa. Falamos do Benfica 4, Vitória Sport Clube 0, do mercado e da Liga dos Campeões. Ainda falamos do que aí vem para o Benfica nestes dois meses infernais que temos pela frente e ainda, enfim, os casos desta semana. Não fazemos a rubrica pirâmide, precisamente por falar de Full Portuguese Football Experience, que é uma rubrica nova, basicamente, estamos a ver. Vamos falar demasiado disso do que gostaríamos. Carlos Pedro Pardal e Pedro Teixeira, vou só dar voz rápida aos nossos 15. Já pergunta se Roger Schmidt está a ter problemas em gerir os egos. O Afonso, eu gostaria de enaltecer aqui a resposta de Afonso, que diz in Roger we trust, tem total confiança em Roger Schmidt. Alguns duvidam, enfim, da capacidade de gerir Di Maria, mas, no geral, é unânime, Roger Schmidt tem arcabouço para tomar conta dos seus pupilos, assim é que é. À pergunta, o Benfica corre o risco de acabar a fazer o mau mercado? Foi dividido, 33 disse sim, 35 disse não, 30 disseram não se vierem laterais. Bom, veio um, portanto aqui esta resposta quase que perde validade. Meus amigos, agora sim, Benfica 4, Vitória 0, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, peço uma análise breve ao jogo no campo. Pedro Teixeira, como é que lhe pareceu esta vitória?
Foi uma vitória esclarecedora, em continuidade com o crescimento que tínhamos tido nos últimos jogos. Eu sempre disse aqui que não estava preocupado com este início de época, que ao contrário do que muito que se dizia, acho que a equipa não estava assim tão deficitária em termos do que era o futebol praticado. Já foram expostas até várias estatísticas que, em comparação com os primeiros jogos da época passada, temos criado muito mais oportunidades de gol. E pronto, obviamente...
Boa análise.
Certo. E não podemos esquecer que, aos 18 minutos, a jogar contra 10, o jogo acabou por sair facilitado. O Guimarães, que até se apresentou com um futebol positivo, a pressionar alto, com uma defesa muito subida, viu-se obrigado a deixar de jogar, entre aspas, a partir desse momento, mas o Benfica já tinha mostrado que para o que ia em relação a este jogo, e acho que foi uma exibição sólida, muito positiva, e com o resultado a acompanhar a exibição.
Pedro Pardal.
Eu concordo com tudo o que o Teixeira disse, acho que foi um bom jogo do Benfica, muito influenciado também pelo facto do Guimarães ficar reduzido a 10 muito cedo no jogo. Acho que o Benfica depois fez um jogo sólido, talvez pudéssemos ter feito um bocadinho mais até. Acho que ali a determinada altura do jogo cheguei a pensar que se pressionássemos mais um pouco e apertássemos mais um pouco o adversário, podíamos ter marcado facilmente mais 2 ou 3 golos. Ficou 4-0, foi uma boa vitória, um bom resultado, e penso que o Benfica vai a parte para esta pausa com a esperança de, quando voltarmos, estarmos ainda mais fortes.
É isso que eu desejo ardentemente, Pedro Pardal. Muito obrigado pela esperança. Tu nunca falhas, atenção. Pardal nunca falha. Meus caros, Pedro Teixeira. Roger Schmidt, nota-se que estou a comer batatas fritas.
Cheira.
Pedro Teixeira, que dizia que havia, em off, dizia que havia 80% de chance de Trubin ser titular. Pedro Teixeira, Roger Schmidt avançou com Samuel Soares e Musa. Era o que fazia sentido, ainda assim, apesar de haver interpretações da conferência de imprensa. Considerando a pausa, fez sentido avançar com estes jogadores para, enfim, depois, então, avançar com alterações?
O Musa parece-me que acaba por ser um prémio por mais uma vez ele ter entrado bem no último jogo, e Roger Schmidt quis dar-lhe a oportunidade de testar a titular. E Samuel, pronto, é numa perspectiva de continuidade. Acredito que agora, na vinda dos jogadores das suas seleções, poderemos ter finalmente Trubin na baliza. Musa. Samuel, que não teve grandes dificuldades, apesar ali no gol que acabou por ser anulado. Pronto, é um momento menos positivo, mas enfim, não é só a responsabilidade dele. E Musa, a meu ver, aí já não esteve tão bem. Mostrou bastantes dificuldades em acertar na baliza. Pareceu-me talvez...
É um eufemismo.
Será? Se calhar pareceu-me demasiado ansioso por mostrar créditos nesta oportunidade que lhe foi dada, o que acaba por ser um contrassenso com o que ele vem vindo a demonstrar, porque ele é capaz de fazer muito em poucos minutos de jogo e em muitos minutos de jogo fez pouco. Ou não fez o suficiente, na minha opinião.
Mostrando, essa análise é top.
Mostrando que talvez realmente seja um jogador que não justifica ter a titularidade no Benfica. Tudo vai depender também dos seus concorrentes para a posição. Desta vez não houve Tankstead, mas temos Artur Cabral, que será à partida o jogador a apostar para se apostar na titularidade, digo.
Sim. Pedro Pardal, ainda sobre este tema, Samuel e Musa, enquanto temos Turbin, e Turbin parece ser dos reforços, talvez, fora Coxo e Bernardo, porque já é um jogador firmado, Turbin vem com selo de qualidade. É na posição de ponta de lança ou de avançado que o Benfica tem urgentemente de ter um jogador sólido, neste caso Artur Cabral, já que Musa não é esse jogador para ser titular e garantir qualidade matadora na frente?
Sim, sem dúvida. Acho que, por exemplo, enquanto não estabilizar a posição de guarda-redes com o Turbin e a posição de lateral esquerdo com o Bernat, acho que é a mesma posição de ponta de lança onde precisamos de rapidamente encontrar o nosso jogador ideal para ali. Eu fiquei um bocado desiludido neste jogo com o Vitória do Artur Cabral não ter tido mais minutos. Acho que, tendo em conta o jogo, como estava o jogo, já tínhamos o jogo resolvido logo praticamente no início da segunda parte, acho que fazia todo o sentido aproveitar para o Artur Cabral entrar neste jogo muito mais cedo. Acaba por entrar, salvo erro, já nos últimos 10 minutos, talvez.
Sim. 82, não foi?
Numa fase até que o Benfica já nem estava propriamente a atacar com critério, exatamente. Portanto, fiquei desiludido nessa parte, porque acho que o Artur Cabral, breve prazo, vai ser o nosso ponto de lança titular. O Musa, mais uma vez, mostrou que não é jogador para ser titular do Benfica. O Tankstead ainda temos que ver, porque ainda não teve assim uma... Vá, teve aquela oportunidade no último jogo, mas também não mostrou grande coisa. Estou confiante que o Artur Cabral, quando começar a marcar golos, vai pegar destaque na equipa. E vai começar a libertar o seu futebol, como por exemplo fez agora o Coxo neste jogo com o Guimarães.
Sim. Pedro Teixeira, um grande gol de Coxo. Um grande gol mesmo, um gol à Coxo. É importantíssimo este gol para o jogador se libertar e para aquilo que precisamos dele nas próximas aventuras.
Os golos dão sempre muita confiança e particularmente estes remates.
Um golaço.
Um grande gol. Sentiu-se pelos festejos até que ele precisava do golo.
Sim, acho que sim. Acho que, como eu dizia, são sempre um boost de confiança e apesar de eu achar que o rendimento dele tem vindo a crescer nos últimos jogos, o golo, se calhar, ajuda nesse processo. Né? E foi um golaço, muito de grande dificuldade de execução e o Cox mostrou que já se tinha percebido a qualidade que ele tem nos pés e desta forma, com um golo, acho que foi perfeito para ele.
Sim, muito importante. Diz.
Era isso.
Ah, era isso, muito bem. Sucinto e clínico, de Pedro Teixeira. Precisávamos de um desses na frente.
Acho que estamos em forma hoje.
Estamos em forma, sim. O Coxo, de resto, que é aquele jogador que, ao contrário de Ian, se calhar a componente psicológica e os 30 milhões dados pelo Benfica talvez pesem no rapaz. Pelo menos, não sei se será isso, se é uma questão apenas de rotinas no campo. Mas este gol era importante para ele, percebeu-se pelos festejos, o rapaz, mesmo quando foi receber o prémio de melhor jogador da Eredivisie, em que ele elogiou muito o Benfica, referiu isso, que o golo para ele era muito importante e para a confiança dele, etc. Portanto, Coxo, contamos com ele para as próximas aventuras nesses dois meses infernais
que o Benfica vai ter. Só dizer uma coisa, eu também acho que neste jogo também a escolha do João Neves, neste caso, até pelas estatísticas do jogo, acho que também acabou por beneficiá-lo. Acho que o João Neves fez um grande jogo e o próprio Coxo sentiu-se estava... que também parece que começa como, já está, vai passando
mais
o tempo,
liberto,
já vai conhecendo os colegas, a forma de cada um jogar, e notei que ele estava mais à vontade neste jogo com o João Neves ao lado. Apesar de já ter jogado noutros jogos com o João Neves ao lado, mas
Sim.
talvez lá está, é o facto também de vir a ganhar rotinas. Isto vai fazendo também com que o jogador conheça também as características dos seus colegas e o faça libertar mais. Eu, pelo menos eu acho que isso ficou muito evidente neste jogo.
Sim. E no geral, toda a equipa do Benfica, no mesmo modo que o Coxo tem muita margem para crescer e ganhar confiança e aumentar a sua qualidade, é aquilo que também dizemos em off: Benfica dos três grandes,
O off,
é de longe
grande protagonista deste podcast.
o
O
off,
off está cada vez mais
quem é o
forte.
off? Quem é o off? Quem é o off? O Benfica tem muita margem de progressão. Dos três grandes, é o que tem de longe a maior margem de progressão, pelo menos no talento, na
Sim.
qualidade que tem, e portanto esperemos que esse talento venha ao de cima. Goleada, a melhor exibição, aliás, da época, Pedro Pardal, desde a segunda parte na Supertaça, sem querer entrar em euforias pela negativa. Esse staple do Pedro
Já
Teixeira, que
pulou.
já roda no Twitter e nos grupos de WhatsApp. Euforia pela negativa. Já a euforia pela positiva, graças a este jogo, que, dadas as circunstâncias, pode passar a imagem que o Benfica fez uma enormíssima exibição, mas calma lá, que pode não ter sido um grande jogaço do Benfica.
Sim, o que vimos foi, principalmente na imprensa escrita, lá está, foi onde eu estive mais atento. Se eu não tivesse visto o jogo, pensava que o Benfica tinha sido daqueles jogos em que estamos ali 70 minutos sempre a dar em cima, sempre fortíssimos, a mandar 30 bolas à barra, marcar só 4 golos e pá. O que eu vi do jogo, acho que nem é preciso também agora embandeirarmos em arco esta exibição, porque tal como disse no início, a expulsão do Vitória também nos facilitou muito o jogo, é verdade. Não tira de qualquer das maneiras o de bom que mostramos nesta partida. Agora, se já estamos naquele ponto espetacular da temporada, não, ainda não estamos, mas acho que estamos a caminhar para lá. Mas também já vi um comentário nas nossas redes de alguém a entrar por essa euforia demasiada pela positiva,
É normal.
quando acha que por exemplo, o Alshnes, quando ele acha que nós devíamos mudar a nossa opinião sobre o Alshnes à esquerda. Eu acho que isso é completamente estapafúrdio. Ainda por cima, o Alshnes neste jogo, também derivado dessa expulsão, o Alshnes basicamente nem jogou lateral esquerdo, jogou a médio ala. Jogou a posição
E já
onde ele
agora
está
jogou bem,
habituado.
temos que
E
assumir
jogou
que
bem,
jogou bem. Não é, nem é
é verdade.
tanto pelo gol, teve
Mas ele
muito
jogou
mais isso
bem,
no positivo.
sim, ele jogou bem, é verdade. Mas foi um jogo que ele quase nem teve que ser lateral esquerdo. É, acho que também é verdade isso. Portanto, acho que também não podemos ir por aí. Tendo em conta, por cima, que no jogo anterior com o Gil Vicente, apesar da assistência, o jogo dele foi fraco. Já com o Estrela Amadora também foi irrelevante. Portanto, há que ter calma. Acho que.
Uma palavra para o Rafa que selou mais uma grande exibição também.
É verdade, é
Dizer
verdade.
dos quatro
Para
golos,
mim,
essencial.
o melhor em campo, outra vez.
Rafa, um
Nem
jogador.
sei sequer que ele renove, já sabemos
Pronto,
quando isso acontece,
pronto, pronto.
não é?
Ah, pois.
Aquele brochedo.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que não acredito que Rafa vá renovar para o Benfica.
Eu vou
Achas que
dizer,
não?
vocês vão ouvir aquilo aqui pela primeira
Primeiro,
vez. É em primeira mão.
exclusivo. O 15-0 deu primeiro.
O Rafa não vai renovar pelo Benfica. E é o mesmo
Achas?
gajo que o ano passado também, ainda cedo na temporada, disse que o Grimaldo não ia renovar pelo Benfica.
Isso é verdade,
Portanto,
mas eu por
isto é
acaso
melhor
acho
com o
que ele vai
Tony.
renovar.
É melhor com o Tony e com os
Sim,
Bonifácios e tudo.
eu
Mas não
acho que
está,
ele
não
vai
está.
renovar. Eu acho que ele vai renovar. Aposto o
Ah, eu não
contrário.
acho. Eu acho que ele ficou na condição de não renovar mesmo.
Eu acho que ele não
Vamos ver.
renova. Vamos ver, vamos ver.
Eu por
Seja
acaso
como
não acho
for,
nada.
é de louvar que ele, mesmo tendo essa
desejo que
incerteza.
renove, mas acho que não vai renovar.
E tendo essa incerteza no futuro dele, ele está em estado muito bem.
Muito bem, muito bem.
Devo
Portanto,
dizer uma
isso.
coisa para completar o teu raciocínio, deixar aí, Pardal.
Sim.
Rafa, a grande diferença após outros anos de Rafa é a disponibilidade. Estão a ver, tipo, a pressionar. Ele corre muito, Rafa.
Discorre mais e a
Corre
discorrer
muito,
mais
Rafa.
é
Sim,
incrível.
corre muito. Muita garra naquele Rafa.
É verdade.
Lembram-se quando ele perdia a bola e virava as costas ao lance? Lembram-se disso?
Eu acho que ele está a
Tipo.
compensar o trabalho que o Gonçalo Ramos fazia o ano passado e que este ano não temos o
Sim,
Pau da
sim,
Mança a
sim. Ou
fazer o
então
mesmo.
destaca-se mais pela ausência dele, também pode
Ou
ser isso,
isso,
é verdade.
também.
E já agora, João Mário também esteve muito
João
bem
Mário,
na primeira
sim.
parte, né?
Está a subir,
Sim.
está a subir.
Esperemos que suba, porque o ano passado foi fundamental e precisamos dele. De resto, o Auschwitz não sabe jogar mal. Enfim, eu já sou suspeito, não é
Sim.
verdade? Meus
Bacalhau.
amigos, o bacalhau. Meus caros, já agora também completar só este raciocínio, Pardal. Apesar de tudo, apesar também de mim não me ter parecido uma grande exibição, O dado do Teixeira do início é surpreendente, eu não conhecia. Que neste jogo, por exemplo, criámos mais perigo do que nos primeiros jogos do ano passado, no início.
Nos quatro primeiros jogos deste
Os quatro. Os quatro primeiros.
Ah, ok. Então a análise não é assim tão espetacular. Ok, ok. Pensava que era um exercício mais sofisticado.
É importante para perceber que...
Claro.
Eu julgo que o ano passado o Benfica tinha este problema, não tinha adversários difíceis na altura, não é? Sim, a gente foi surpreendida pelo nosso jogo e na altura faltávamos um adversário à altura. Neste momento, pronto, tem-se de criar esta ideia de que o Benfica está a jogar menos bem ou mal. Até. Quando, obviamente, sim, perdemos com o Boa Vista, é um resultado negativo, mas nós dissemos aqui, foi uma exibição a muitos níveis positiva. Não correu tudo mal, mas em termos de exibição foi positivo. E isto reforça um pouco aquilo que temos dito, no sentido de que o Benfica não está estabilizado em determinados pontos, mas está sólido. Eu acho que não tem qualquer tipo de preocupação com o nível adicional do Benfica e que só tem tendência para crescer, não é? E evoluir pela positiva.
Sim.
Fico contigo ainda, Pedro Teixeira. Roger Schmidt, fico contigo, mas é só aqui. Atenção, um episódio.
Querias tu estar aí a dizer?
Tenho certeza. Ah.
Roger Schmidt dá 5 dias. Peço desculpa, não é esse tema.
Ele até ficou desorientado.
Desorientado.
A imagem dele estar comigo deixou desorientado.
Não, passou a mão de Teixeira passou o meu joelho.
Ainda continuas a reagir mal a essa mãozinha.
Não é não, já disse.
Sim.
Compreendes Roger Schmidt quando ele diz que a época começou agora? Foram estas as palavras de Roger Schmidt pós-jogo. Disse que a época começa agora, com esta, depois da pausa, porque até aqui eu não disse estas palavras, mas deu a entender que era uma fase menos intensa, ainda uma continuidade quase para a época, a fase a doer vem aí, a época começa agora. Isto foi um sentido literal? As pessoas estão a pôr muita literalidade nas palavras dele. Ou foi só ele a dizer, bem, malta, a fase a doer vem aí, a época começa agora?
É assim, esse dito do Roger Schmidt vem muito do facto do mercado ter fechado no dia 1 de setembro e, portanto, exatamente, à partida não haver mais mudanças no que é o plantel. Ainda pode acontecer, não é? Porque alguns sítios ainda está aberto. E permite-lhe trabalhar com alguma estabilidade com o plantel que existe, que vai ser o final. Lembro que entrou mais um jogador no último dia do mercado, portanto, até esse dia o plantel não estava em aberto. E em comparação, por exemplo, com o ano passado, o facto de nós termos tido a necessidade de disputar a pré-eliminatória da Liga dos Campeões e o play-off, significou que a equipa teve que entrar nesse ritmo, teve que estabilizar muito mais cedo e provavelmente ele não sentiu essa capacidade ao longo desta pré-época e ao longo deste mês de agosto. O Roger Schmidt poderá não ter sentido essa estabilidade que se teve no ano passado desde muito cedo. Mas também concordo contigo que em setembro começa os Jogos da Liga dos Campeões. Depois da pausa das seleções é o momento de focar a 100% no clube e poderá vir daí também essa intervenção do Roger Schmidt. Acho que pode ser muito, muito isso também, acredito que sim. Pronto, vamos ver o que é que
nos... Imagino que subscreva as palavras.
Sim, completamente. Acho que é mais. Acho que são dois pontos.
Quem diria?
Eu subscrevo a do Teixeira e também vou buscar algo que tu disseste antes, que é basicamente. Eu acho que ele pega no facto do mercado ter fechado, até ali havia jogadores que podiam sair, havia jogadores que entraram também mais tarde, e outro que até chegou já mesmo quase um dia do jogo com o Vitória. E é também o facto de agora sim vai começar a série a doer. Agora vamos começar a ter jogos à meio da semana, ao fim de semana, consecutivamente. Vai ser, agora é que vai começar, agora é que vai começar o futebol a sério, vá, por assim dizer. Acho que é muito por aí que o Roger Schmidt diz isso.
Concordo em absoluto. Lixo para as pessoas que dizem mal de Roger Schmidt, mais uma vez. Parece que é tema agora, bater no homem, meu fogo. Pá, enfim.
Então, é sexy. É sempre sexy bater no Benfica.
Não vou dizer isto. Estou a brincar, meus caros. A minha namorada não me deixa dizer estas coisas e não pensam que eu tenho uma relação com o Roger Schmidt. Não tenho.
Tens.
Meus amigos, passamos do jogo.
Mas tens.
À distância, platónico, mas
online.
Sim. Para quem for, se vocês forem à caixa do 15 a 0 de mensagens, ver o que eu mando ao homem.
Já vi
eu, já fui assistente.
Roger Schmidt, eu já li aqui uma das mensagens do resto. Meus amigos, passamos desse Benfica 4-0 vitória. Vamos já ao mercado. Lembro que hoje teremos Rui Costa na explicação do mercado aos sócios, naquela que será a segunda vez ou o segundo ano em que Rui Costa faz isto. Portanto, é uma novidade interessante que a presença do Benfica aplica. Eu, enfim, enquanto adepto, vocês seguramente também regozijamos com esta, enfim, atitude e posição. Pedro Teixeira, eu vou perguntar isto aos dois. Se tu fosses Pedro Pinto, além de seres um diretor de comunicação potencialmente mais competente, o que é surpreendente para ti, qual era a primeira pergunta que farias a Rui Costa?
Sinceramente, eu acho que esse modelo... Não, é que é difícil fazer algo diferente neste momento. Eu, em primeiro lugar, queria elogiar esta transparência que o Rui Costa implementou no Benfica, porque nós aqui também, quando criticamos, mas também temos de estar aqui para elogiar quando assim é devido. E neste caso, acho que é uma excelente medida, faz bem, não só para nós adeptos é importante, porque acaba por nos esclarecer de muitos rumores, muito foi escrito e dito ao longo deste mercado, e que Rui Costa, com este momento, acaba por esclarecer tudo, e aconteceu isso em momentos sensíveis, como foi o mercado de janeiro da época passada, em que ele, ao esclarecer o processo do Enzo Fernandes, acabou por dissipar qualquer tipo de crítica que pudesse haver naquele momento, não é?
E ganhou a massa adepta com essa entrevista.
Ganha a massa adepta. É um momento importante, porque precisamente por isso, porque nós não estamos habituados a esta transparência no futebol. E, portanto, se Rui Costa teve a iniciativa de introduzir esta medida de explicar o mercado, tem muito mérito por isso, só espero que continue por largos anos, o que significaria também que ele estaria a fazer um bom trabalho no resto das suas competências enquanto presidente, e que não perca este sentido de transparência, é muito importante. E aí estaremos aqui sempre a elogiar, sempre que o fizer. Que pergunta faria? Eu não fui... Sabes que depois do almoço e depois de duas ou três semanas...
É verdade.
Relativamente à pergunta...
Mas nota-se que estás relaxado, estás bem.
Tá.
Relativamente às perguntas, eu basicamente espero que ele consiga explicar aqueles dossiês mais complicados, perceber, por exemplo, que é que Kerkez não veio para o Benfica, se quer justificar a transferência do Jurasek, que eu acho que é a grande dúvida, é aquele o grande ponto de interrogação relativamente a todos os jogadores que entraram no Benfica neste mercado, e eu focaria-me nisso, e depois, se calhar, explicar também o processo de Gonçalo Guedes, porque... eu deduzo que seja por a opção do treinador e porque o jogador também está com muita vontade de jogar pelo Benfica, mas falta alguma explicação nesse caso, até pela forma como foi feito.
É a tua declaração, foi esta?
Exatamente.
Pedro Pardal, tu, como eu, perguntarias ao Rui Costa se dá para ter um red pass?
Há esse tipo de perguntas que é para fazer?
Não.
Era aberta a pergunta, na verdade.
Mas eu já tinha uma pergunta, por acaso. Já? A minha primeira pergunta, enquanto Pedro Pinto para o Rui Costa, a primeira pergunta era logo, o que é que eu ainda estou aqui a fazer? O que é que ainda tenho trabalho? Porque acho que era uma boa pergunta, acho que para ficar também esclarecido.
Será que é ele que vai fazer as perguntas?
Não sei, o ano passado não foi ele.
Foi ele no verão, no inverno, foi o gnomo que tem as orelhas
no cu. Ok, não sei quem é, mas...
Caro ouvinte, só um disclaimer. O Pedro Teixeira, depois da sua resposta, mandou mensagem a dizer, ajuda-me, caralho.
É mentira, mentira.
Depois dessa pergunta, focaria também nos assuntos que o Teixeira disse. Acho que são mesmo são os três, acho que foram três que ele disse: Guedes, Jurasek, a não-vinda do Kerkez. Acho que são realmente as grandes dúvidas.
E já agora o Rafa dos também, né? já que
a situação do Rafa, sim.
É para... nesse ponto.
Vamos ver se ele foca aqui. Será mais, se calhar, mercado de transferências. Não sei, era importante, se calhar, ele dar algum. alguma indicação sobre esse processo. Mas se calhar, até não vai dar, porque se tiver ainda em aberto... Não é?
Mas repara uma coisa, não é só elogiar este momento de transparência. A verdade é que o Rui Costa não se escusou a abordar todos os temas sensíveis nestes momentos. E, portanto, isso também tem, ele podia fazer ter esta entrevista e explicar muito pouco, não é? Não, ele teve cuidado de ter profundidade na sua explicação.
É verdade, é verdade.
Mas, Pardal, é isso, ou seja, achas que o Rui Costa vai falar de casos, enfim, esclarecer um pouco o que aconteceu, ou matar o assunto de Odisseias, falar de Gonçalo Ramos, de Rhys Titch? Ele, no ano passado, falou caso a caso, um a um, quase jogador, a contextualizar o que é que aconteceu, sempre pelo lado positivo, porque o Benfica também não está aqui a tramar a vida a ninguém. Esperas que o Rui Costa fale disso?
Tendo em conta que transferimos Odisseias, é provável que ele fale sobre o processo de venda e provavelmente o que é que originou a saída do Odisseias, até porque era um guarda-redes já com 5 anos de Benfica, não é? Um dos mais importantes dos últimos anos. É muito provável que ele diga porque é que houve esta transferência. Não sei se ele vai exatamente focar em algum assunto mais polémico, porque aí acho que era só estar a desenterrar algo que ocupou 2 semanas inteiras da nossa comunicação social. Acho que vai falar estritamente sobre o mercado e dar alguma explicação, se calhar muito geral, sobre a saída do Odisseias, como uma oportunidade de mercado, provavelmente as opções do treinador já não passavam por aí, qualquer coisa assim do género, não sei. Acho que não vai ser nada muito polémico, sinceramente. Acho que quando vai chegar lá e dizer, estou a Odisseias, discutiu, andaram quase à porrada no balneário os dois, temos que separá-los e agora... E só Odisseias, olha, agora tens que ir à tua vida, porque... E pronto, e foi assim.
Yeah.
Acho que não vai ser nada disso.
Vamos ver se aproveita para falar de... Eu também acho que não devia falar de... Ele nunca falou, Rui Costa. O Benfica só falou por comunicados. Mas falar destes casos, acho que era escusado falar. Já que estamos a falar de transferências, não é?
Exato.
Essa transparência serve para isso. Mas ainda assim, pergunto-te, e na sequência disto, o empréstimo da Shell Group, saída de jogadores como Paulo Bernardo, regresso de Guedes, Bernardo por empréstimo, nenhum defesa direito, estes são os highlights, talvez... pelo menos do último dia de mercado. Isto foi um bom fecho de bolsa ou isto foi mais um fecho da pochete?
Para quê? Para mim?
Pode ser para ti.
Eu acho que foi QB. Não fiquei inteiramente da pochete. Yeah. Não fico inteiramente satisfeito. Também não posso dizer que fiquei inteiramente desiludido. Acho que fiquei ali no meio termo. Porque para mim conseguimos finalmente ir buscar um jogador para o lateral esquerdo. Uma vez que quando chegou ao momento em que percebemos que o Rhys Titch não ia ser opção, ficou claro que tínhamos que contratar mais um lateral esquerdo, não é?
Eu acho que estás satisfeito com o Bernardo?
Eu estou satisfeito com a escolha, não estou satisfeito com o processo, acho que pareceu-me tudo muito atabalhoado. Alongámos, como já te disse aqui, alongámos muito tempo no processo Kerkes, depois veio o Jurasek, depois afinal o Rhys Titch fez a pré-época e afinal depois já não era opção. Pá, este processo acho que
é grande dúvida.
Este foi aquele que me deixou assim um bocado mais insatisfeito. Mas fecharmos o mercado com uma contratação como o Bernardo acho que foi espetacular, porque ele é um lateral esquerdo espetacular mesmo. É um jogador muito na linha, características da linha do Grimaldo, mas mais forte fisicamente. Espero que não venha a ter muitos problemas musculares, como ele já teve aí no passado. Mas, estando em forma, será o titularíssimo do Benfica. Acho que o Jurasek não tem qualquer tipo de hipótese.
E não deixa de ser questionável, desculpa só interromper-me, mas não deixa de ser questionável que o Bernardo, que a mim parece-me um jogador, obviamente, que merece a titularidade no Benfica, tendo em conta o que já vimos de Jurasek, e até porque seria muito difícil, fosse ele quem fosse o outro lateral esquerdo, que fosse melhor que o Bernardo, não deixa de ser estranho que, quer dizer, aconteça uma solução como esta, tão boa, no último dia de mercado. Pode ser explicado pelo sentido da oportunidade.
Exatamente.
De estar dispensado pelo PSG e de ter surgido ali à última hora esta oportunidade. Mas, como tu dizias e bem, o facto do Rhys Titch ter começado a época, foi titular na Supertaça. De repente já não é solução e andamos aqui nesta... Aqui há algo para explicar, há algo que é preciso ser dito e aí sim esperamos que o Rui Costa dê as explicações.
Sim, sim.
Estás contente com o Bernardo, Pedro Teixeira? Ou é uma prenda tipo Draxler? Ou acho que é paralelo em relação a Draxler?
É natural que as pessoas tenham tendência em querer comparar com o Draxler, bem do mesmo clube, mais ou menos nas mesmas condições, o facto de ser um dispensado, entre aspas, deste PSG, mas eu acho que a sua realidade é totalmente diferente, porque Draxler pouco jogava no PSG e o Bernardo vem a fazer épocas atrás de épocas a jogar.
Exatamente.
Ele, no ano passado, foi alternando muito com o Nuno Mendes, muito derivado dos problemas físicos do Nuno Mendes, mas jogou muito e jogou muito, muito tempo e bem também, não é? Uhum.
É portanto, curioso.
Acredito que será diferente de Draxler.
É.
Acredito muito.
É curioso que agora que tivemos o Draxler, agora cada vez que vê um jogador que por acaso já teve problemas físicos, qual jogador é que não teve já problemas físicos, não é? Cada vez que vem, parece que temos que explicar: ah, não, isto é diferente do Draxler. Epá, o Draxler, quando eu vi o Benfica, não jogava aqui há 2 anos, para aí, com regularidade.
Sim,
não é? Logo
havia
aí,
muitas
já,
incertezas.
Logo aí, era claro que era uma contratação um bocado incerta. Agora, o Bernat foi como disse o Teixeira: quer dizer, é um jogador com alta rotação. Já ano passado fez vários jogos pelo PSG. Acho que nem sequer há aqui qualquer tipo de questão sobre o seu, sobre a sua condição física.
E há aqui um sentido de oportunidade, porque. Ele é um dispensado do PSG, mas não é propriamente por ter falta de qualidade. O PSG entrou
exatamente.
Num novo ciclo.
Eles estão a fazer.
Optou
sim.
por cortar completamente com o passado. Quer dizer, ninguém duvida da qualidade da Errati, por exemplo, de Neymar e de Messi.
Exatamente.
Não é? E são todos os jogadores que foram, entre aspas, encostados.
Sim,
só um paralelo, se me permitires, Teixeira. Estou aqui a ver números. O Draxler tem mais jogos do que Bernat nas últimas 4 épocas pelo PSG. O Draxler antes de ir para o Benfica. Não sei exatamente quantos minutos fizeram por
mas
jogo.
O Draxler não era quase sempre substituído utilizado. Bernat
sim,
é quase sempre titular.
Sim, sim, sim. O sim. Bernat, ano passado, não foi tantas vezes titular. Eu creio que foi meio-meio dos 36 jogos que fez. Foi meio-meio. Entrava ou fazia
fez
a primeira parte.
20 e tal jogos, fez 20 e tal jogos a titular e uns 12, exatamente. Como suponho, utilizado.
Pronto, sim, não sim. É meio-meio. É há 2/3, sim. 1/3. Sim, sim,
sim.
Bom, e depois tem 2 épocas muito parado e depois tem 2 em atividade. Bom, mas
eu,
pronto, enfim. Também, mas eles são casos diferentes porque têm a concorrência de um bom jogador.
Qualquer clube em Portugal, se pudesse ter esta oportunidade de contar com o Bernat no seu plantel, não hesitaria.
Não, eu não falo da qualidade. Atenção,
sim, sim, eu percebo.
A deficiência é a condição física apenas, só isso.
Certo.
Mas vamos ver, não é?
É um jogador... E depois, como o Pardal dizia muito bem, é o mais aproximado Grimaldo que nós podemos ter.
Sim, sim,
nós
sim.
Percebemos desde logo que, já sabíamos de Ristich, apesar de ter jogado pouco, e mesmo de Jurasek, que eram jogadores que, mesmo podendo ter qualidade, não seriam... teriam características diferentes de Grimaldo. E Bernat entra mais nesse registro. É muito, muito... O seu estilo de jogo é muito aproximado àquilo que o Grimaldo fazia e isso pode ser um bom sinal para o que aí vem e do que ele nos vai poder dar nesta época.
Vamos ver Juan Bernat. Juan Bernat, não é? Juan. É capaz?
Sim. É capaz, sim.
Bernat.
Reparaste na hesitação, mas só porque tu levantaste a dúvida, porque acho que não... Mas é, Rua Bernardo, claro.
Já agora eu acabo por perguntar para fechar este dossiê mercado. Pergunto se estás contente agora sim, Pedro Teixeira. Saiu na imprensa que você abriu uma garrafa de champanhe. Desconheço a razão, não fez este mercado. Porquê é que foi? Porquê é que foi?
Não, estou contente. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Blanco Dimos.
Não acredito, não acredito.
Claro que sim.
Não, agradecer porque saiu, é isso?
Não agradecer porque saiu.
Olha, peraí. Eu agradeci ao Seferovic. E mataram.
E
vem este burro.
Não, o Vlaco Dimos, eu sou provavelmente o maior crítico aqui neste painel do Vlaco Dimos, mas a verdade é que ele teve 5 anos ao serviço Benfica, 5 anos em que foi quase sempre titular. Tirando estes pequenos episódios, como houve agora na pré-época, ou na época já, não constou que ele fosse provavelmente pouco profissional no seu período no Benfica, e nós não podemos deixar de agradecer o contributo de um jogador, independentemente de gostarmos ou não do jogador ou do seu contributo do ponto de vista futebolístico, acho que temos que agradecer a sua dedicação ao Benfica, e nesse aspecto tenho todo o meu respeito. Mas claro que sim, acho que fico satisfeito. E deixa-me já agora dar uma nota. Acho que esta saída acaba por ser o corolário de que Roger Schmidt decidiu bem relativamente e geriu bem o processo, porque caso ele não tivesse, nós já sabemos, já percebemos que o Trubin vem para ser titular, acho que é consensual para todos, e o facto de ele ter tirado o Vlaco Dimos antes do fecho do mercado justificou que ele acabasse por ser vendido. Imaginemos que ele continuava com a titularidade até meio de setembro ou meio de outubro. A sua ida para a sua perder o estatuto de titular ia provavelmente causar alguma instabilidade no plantel, no momento em que ele não podia sair. E, portanto, se calhar o próprio Roger Schmidt percebeu que era preciso esta, entre aspas, motivação para o Vlaco Dimos procurar outras alternativas. E, portanto, acho que a coisa acabou por se resolver a bem, para todas as partes, não é?
Muito bem.
E já agora os valores envolvidos acabam por ser muito interessantes, porque permite-nos abater em grande parte o que foi gasto no Trubino, acreditando que acaba por trazer mais valia para aquela posição, acaba por ser muito interessante que estas duas transferências quase que se paguem uma à outra, não é?
Sim,
mas não estás contente, Fábio?
Eu não estou contente só com uma questão. Não, eu quero o melhor, eu quero que o Benfica ganhe, mas eu sou do Benfica, não sou do Odisseias.
Sim.
Como eu era do Benfica, não era, com certeza, mas também não era do Seferovic agora. Só fiquei com os contos. Não. Eu só acho é que, olha, tanto num caso como no outro, mesmo, e digo isto mesmo, eles acabam por chegar ao Benfica quase no mesmo período, de resto.
O Akolimos e o Trubin, é isso que queres dizer?
Não, o Seferovic e o e o Odisseia. Estava a falar de dois jogadores que eu acho que foram maltratados, entre aspas.
Entre aspas,
pela massa adepta. Por razões diferentes, um e o outro. Mas só neste dossiê do Odisseia, só não acho que... Eu não sei o que é que se passou, ninguém sabe, ok? Ninguém sabe o que é que aconteceu. E vai na volta, ele foi bem suspenso, entre aspas. E foi bem colocado fora do clube, vamos dizer assim. Corrido, foi mesmo assim, pronto. Agora, é claro que eu não gosto de ter uns... Diz?
Não chegou a ser suspenso.
Não, era um eufemismo, enfim. Foi empurrado para fora do clube. Eu não gosto de ver um jogador que teve 5 anos no Benfica e na sua sexta época...
Assim, desta forma.
Campeão duas vezes. Atravessou uma fase difícil e foi valente, Odisseias. Odisseias foi sempre um jogador valente. Atravessou muitas fases difíceis para ele e sempre mostrou ter nervos de aço. Que é o que se pede também um jogador que joga no Benfica. Tem as suas limitações, não considerava que era um péssimo guarda-redes, acho que era um bom guarda-redes. Sair desta forma de Benfica, como saiu o Seferovic num caso diferente, foi mais... Acho que foi incompreendido por toda a gente, esse Seferovic. Não era um péssimo jogador, estava muito longe de ser um péssimo jogador. E é só por isso, estou contente porque eu quero que na baliza esteja o melhor, e acho que o Turbina é o melhor.
Eu também acho que o Vaco Dimas acaba por sair porque provavelmente ia ser pior para nós ficar com um jogador... como
exatamente,
eu, insatisfeito do Balneário. Porque também eu li uma declaração, agora não me recordo é de quem, mas alguém que disse que o Vlaco Dimos, na mente dele, acha que deve ser sempre titular. Foi alguém que treinou com ele...
Isso, eu vi, no Panathinaikos, ou algo assim.
No Panathinaikos, ou na Alemanha, não sei, olha. Foi alguém que treinou
adjunto,
com ele.
Foi adjunto do
Benfica. Pronto.
Sim,
e esse disse que ele tem muito essa mente. Para ele não há outra hipótese que não seja ele ser o titular. E então quando o jogador... tem essa mentalidade, pode ser bom no aspecto que o jogador é ambicioso, não é? Pode ser um jogador que trabalha, mas por outro lado nele o que se vê é que fica logo insatisfeito. Foi o que nós vimos quando, por exemplo, ele perdeu a titularidade para o Elton. Rapidamente vai para a Grécia e perdeu a titularidade momentânea e fez logo aquela declaração no jornal que era momento de sair, que não sei o quê, não sei o que mais.
Sim.
Portanto, também talvez tenha passado muito por aí, não é? Ele, foi o caso que já toda a gente sabe que já se bateu, dele sair do nosso Roger ter falado que ele não esteve tão bem no jogo com o Boa Vista e a partir daí ele provavelmente deve ter tido uma conversa mais azeda com o nosso Roger e pronto, e foi isto que aconteceu. E acho que é o melhor para todos, sinceramente. E a forma como foi feito, acho que foi tudo bem feito, sinceramente.
Sim, talvez.
Não o vou comprar na Fantasy da Premier League. Quero aqui deixar tranquilos os nossos ouvintes que não será o que
ou se quiseres perder pontos.
Muito bem. Meus amigos, antes de irmos à segunda parte do episódio, vamos empurrar a questão da Liga dos Campeões para a segunda parte, onde também falamos das férias e da fase infernal, e acabamos com essa rubrica Full Portuguese Football Experience, nessa síntese aos casos. Agora vamos à tenebrosa e infernal rubrica Quem Sou Eu?
Hoje está sério.
A rubrica...
Está-me a surpreender, eu não estou preparado. Vamos lá.
A rubrica oferecida pela Axe e pela Old Spice, Pedro Teixeira, que soa muito. Hoje é Pedro Pardal que traz a rubrica, caro ouvinte, a rubrica em que um elemento do 15 a 0, neste caso Pardal, traz 5 jogadores, 5 dados por jogador. Nós temos que adivinhar qual é que é o jogador que se trata. Resposta correta, 10 pontos. Resposta incorreta, menos 10 pontos. Os pontos negativos acumulam. Vamos ver, hoje é Fábio Silva contra Pedro Teixeira, que deu um grande embate há duas semanas. Pedro Pardal, que hoje não está, mas que é o campeão. Não está a participar, a competir, é o campeão da rubrica, é o esmagador. Só perdeu por uma vez.
Pois foi.
E goleou Fábio Silva. Eu devo dizer que estou nada preparado para a rubrica.
Vamos a isso.
Estou muito mole.
Bora, sim.
Então, Vamos lá.
Devo dizer que os 5, agora dos 5 que trago, considero que 3 são fáceis. Um é médio e outro é médio-alto.
Estou para ver isso. Estou para ver isso.
Vamos começar então. Primeiro jogador. Fui o jogador mais jovem a atuar pelo Benfica B com 16 anos e 10 meses num jogo da 2ª Liga. Jogador mais jovem a atuar pelo Benfica B com 16 anos e 10 meses num jogo da 2ª Liga. Não foi o Robaruto. Fui campeão.
Nem o Schmeichel.
Fui campeão no Benfica, onde marquei 20 golos e fiz 8 assistências. Vou para a terceira.
Espera aí, ele foi campeão. Nessa época marcou 20 golos e 8 assistências,
sim,
é isso?
Sim. Jogador mais jovem atual pelo Benfica B. Foi campeão no Benfica, né? E nessa época marcou 20 golos e fez 8 assistências. Terceiro dado.
Ramos.
Não.
Ele marcou mais, mas...
Menos 10 para Teixeira.
Olá, diabo.
Vamos para a terceira dado. E esta é capaz de entregar. Marquei o meu primeiro golo oficial pelo Benfica no jogo contra o Sporting.
É João Félix.
Boa!
Ai, que nabo, claro.
Teixeira, aí está. A fazer, é a fazer um autogolo, mas a responder com um livre direto.
É verdade.
O autogolo é impossível de evitar, não é? Incrível.
Como é que é possível?
Não, mas não faz mal, acho bem que arrisca, senão...
Começam a fritar completamente.
Eu então, nem considerei o Félix, meu. Que burro, meu.
Pronto. As outras hipóteses eram passar pela formação do Porto e a última era preciso ser acarinhado pelo selecionador.
E acho
que não havia muitas possibilidades para esta primeira, para a segunda dica, não é? Marcar 20 golos na.
Pois
na
não, época. Olha, não há muitos que marquem 20 golos no MEP, pois lá está. Só que restava saber de quanto tempo depois foi da formação mais espantosa.
Também não podia.
Sou ele e o Gonçalo Ramos.
Pois, sim.
O Gonçalo marcou mais.
É? Pronto, então, apesar do Teixeira ter acertado, está 0-0.
Está 0-0, isto está 0-0.
Muito mal, mas pronto.
Vamos para o segundo jogador.
É o que começa agora.
É isso. Vamos para o segundo jogador. Joguei no Benfica entre as épocas 18-19 e 20-21, com um total de 100 jogos, 5 golos e 6 assistências, jogando a médio centro. Perceberam tudo? Morreram, pronto.
Olha lá, quantos golos
pensar?
Está a verdade, tinha percebido.
Vigo.
Fogo, Teixeira. Menos 10.
Oh, perdão, desculpa lá, quantos golos, desculpa. Quantos golos, eu não percebi.
Joguei no Benfica entre as épocas 18-19 e 20-21, com um total de 100 jogos, 5 golos e 6 assistências.
Gabriel.
São burros.
Pumba! Fábio, Gabriel. Aí está. 10 pontos para o Fábio.
Vamos!
E menos 10.
Eu sou burro.
Teixeira.
Eu sou burro, Carlos Aventes.
Pô, vocês arriscaram bem lá na primeira data.
O Weigl veio na época seguinte.
É muito mal. Pronto. Isto é muito mal.
Então vamos para o terceiro jogador.
Arranca.
Ora,
arranca.
Nasci em Angola, mas fiz a minha formação no Lusitano Vila Real de Santo António e no Benfica.
Okay.
Perceberam?
Sim, isto é fácil ou difícil?
Este é o mais difícil. Nasci em Angola, mas fiz a minha formação no Lusitano Vila Real de Santo António e no Benfica.
E com quem?
Segundo dado. Fui campeão do mundo sub-20 em Riad, 89.
Aí, Jesus.
Posso ir para o terceiro? Terceiro dado. Fiz 224 jogos pelo Benfica, embora pelo meio tivesse jogado por empréstimo no Marítimo e mais tarde
Kennedy.
No Bolonenses. E Teixeira está fortíssimo! Menos 10!
Eu não jogo.
Vou arriscar. Não posso arriscar.
Não,
mas preciso mais de um dado.
Pronto, vou acabar de ler o que estava a ler. Fiz 224 jogos, embora pelo meio tivesse jogado por empréstimo no Marítimo e mais tarde no Bolonenses, a título definitivo, regressando ainda ao Benfica.
Epa.
Quarto dado. O Arthur Jorge dispensou-me, dizendo que se ficar no Benfica vou treinar para a praia.
Abel Xavier?
Puma, menos 10!
Antes de ser Kennedy, eu estava a pensar no Abel Xavier. Portanto,
neste momento, só para atualizar, Teixeira está com menos 20 e Fábio está com menos 10.
Epa.
Querem arriscar ou vou para o último dado? O último dado acho que vai dizer quem é.
Eu sou quem isto acaba. Acaba isto. Acaba com isto.
Eu acho que o último dado vai dizer quem é. Posso?
Podes.
Então vá, preparem-se. Tinha um pontapé forte e um rabo de cavalo verdadeiramente incrível.
Almadeira?
Certo!
Vamos! Ele é de Angola!
Nasceu em Angola.
Ai, o Burro do Catan, ele nasceu em Angola, o gajo.
Burro do
Catan. Exatamente.
Ai, eu pensava...
Eu desligava para o episódio agora, só isso.
Ai, eu suei agora.
Ora bem.
Rabo de cavalo em Angola, como assim?
Yeah. Vamos continuar.
Esse empréstimo ao marítimo não tem memória, obviamente.
Pois, foi ali, ou foi na época, 93, 94.
Oh, essa cena do vai jogar para a praia. Oh, meu.
Yeah. Vamos lá, continuar, que ainda faltam dois jogadores.
Como é que está? 10, menos 10.
10, menos 20.
Menos 20.
Yeah. Vamos embora. Quarto jogador. Joguei 6 temporadas no Benfica, fui uma vez campeão, ganhei uma taça e uma super taça, fiz 230 jogos e marquei 94 golos.
Isso é muita informação para mim.
6 épocas no Benfica, ganhou um campeonato, uma taça e uma super taça. 230 jogos, 94 golos. Pronto.
Simão Sabrosa.
Pumba! O Fábio está a arrasar! Mais 10!
É Simão Sabrosa?
É Simão.
Isto é um gut, meu.
É o Simão.
Gut, caro ouvinte. Estás a gozar?
É o Simão, é.
É o Simão?
Vocês combinaram antes do episódio. Né? Eu não estou aí, estou de férias, isto já está aqui para o
O Bernal está à espera que eu festeje para...
Não, estou na DJ os 10 pontos, pá.
Simão Sabrosa. Pumba! Isto é gut.
Pronto. Isto é sorte. Fábio 20.
Isto chama-se sorte, Fábio 20.
Neste momento vou deixar a ganhar... Só se o Fábio agora escorregar.
Gut, amor.
Vamos lá.
Gut.
Acho que no futuro temos que arranjar forma de chegar à última pergunta com a hipótese de qualquer um ganhar. Temos
que a última pergunta vale 30 pontos. É essa a questão.
Ou é coisa do jeito. Ou quem se está a ganhar.
Quem ganha, vai.
Quem que ganha.
Eu estou nessa, estou muito nessa. Se não leva a bola, vamos embora. Vamos lá.
Atenção que o Fábio está em forma, é capaz de estar nesta também com a primeira.
Ele está entusiasmado, vai correr mal agora.
Então, fiz 253 jogos pelo Benfica, marquei 41 golos e fiz 77 assistências. Ouviram?
Sim,
sim, ouvi.
Pronto, vou para o segundo dado. Fui tricampeão no Benfica e na última época foi a melhor da minha carreira com 11 golos e 17 assistências.
Pizzi.
Puta, menos 10. Neste momento, menos 10
e, não vai dar.
E menos 20. Vamos lá.
Fui tricampeão, sim.
Tricampeão e na e a última época do Benfica foi a melhor da carreira dele. Gaitan. Com 11 gols. Pumba! 10 pontos para Fábio!
Fácil!
E pronto, e é assim. Ganhou o Fábio.
Como te vivo, Teixeira!
20 pontos para Fábio.
Podemos terminar a gravação por aqui ou ainda temos que continuar?
Ganhou o Fábio, pronto, com 20 pontos contra menos 20 do Teixeira. Foi isso.
Pizzi, tricampeão, burro do cara, mas pronto, já. Teixeira, eu mesmo a ser burro ganho-te, meu. Teixeira.
Não tenho palavras para este sentimento.
Eu estou 2-0 abaixo, down, com o Pardal, duas goleadas, mas estou a ganhar o Teixeira 2-0. Eu só quero isto, não é nada.
Quero ouvir é uma vitória, não é?
Ganhar eu estou Teixeira contente. Eu estou contente, eu posso lá perder contigo 10-0. Vou-me cagar. Ou okay. 10 menos 70. E eu ganhar o Teixeira, fico sempre satisfeito. Meus amigos, foi mais uma rubrica que sou eu.
Consulta às 5, vou ter que abandonar, está bem?
Está bem.
Eu tenho uma consulta às 5 da manhã, mas tenho que abandonar. Caro ouvinte, vamos para a segunda parte, depois desta rubrica Quem Sou Eu, oferecida pelo Old Spice Pedro Teixeira. Vamos agora falar de Liga dos Campeões, foi o sorteio na terça-feira, foi isso, não foi? Ou quarta, já não me recordo.
Acho que foi na sexta-feira.
É quase igual. Quinta-feira. Mas
é quase igual.
Quinta.
Foi num dia. Inter, aqui já a jeito para uma vingança do ano passado. Nós estivemos no estádio, o Helder Conduto, lembra-se, do Teixeira. Red Bull Salzburgo, ex-clube de Roger Schmidt, onde o Roger Schmidt brilhou e impressionou o Guardiola, de resto. E Real Sociedade, quarto classificado na Liga Espanhola. Pedro Pardal, este grupo engana?
Isso é já a pergunta?
É.
É. Sim, acho que o grupo engana bastante. Vi muita gente rapidamente a dizer: ei, obrigado! Muito fácil e é de caras e coisas, mas atenção, que primeiro o Inter, nós vimos bem o ano passado que é uma equipa muito forte. E atenção que eu já comentei isto mais uma vez em off, que o Inter este ano, não sei, até se não está mais forte que o ano passado. Pelo menos está a começar muito bem a temporada.
Temos de trazer o off para o...
Temos para o próximo episódio é trazendo o off. É um gajo que fala sempre bem. O Inter este ano parece-me estar melhor do que o ano passado. O Salzburgo atenção que é uma equipa que as equipas com a chancela da Red Bull são sempre equipas hiper competitivas.
Muito
são equipas
mesmo.
Que apostam em jovens valores de vários países com potencial de crescimento enorme e fazem sempre excelentes campanhas europeias. A Real Sociedade este ano também está com uma equipa boa, uma equipa muito interessante. E além disso, jogar em São Sebastião é sempre um terreno muito complicado. Portanto, não quero agora também fazer deste o grupo da morte, que não é. Acho que o Benfica tem que defender o seu estatuto de cabeça de série do grupo. É que se bem que aqui é um cabeça de série muito a par com o Inter, que é vice-campeão europeu.
Sim.
Mas acho que o Benfica e o Inter, claramente, são as equipas que têm que fazer jus ao seu estatuto e passar do grupo. Mas os jogos com o Salzburgo e o Real Sociedad não esperem facilidades, porque são duas equipas altamente competitivas. E o histórico do Benfica com equipas deste nível, falando agora da Real Sociedad, com este nível de equipa espanhola, o histórico não é assim muito famoso. Pelo menos eu recordo-me bastante bem de jogos nas competições europeias com o Getafe,
exatamente,
com o Villarreal, com o Celta, que há mais tempo, não é? O Celta. O Benfica tem sempre enormes dificuldades com estas equipas de meia da tabela da Liga Espanhola.
Sim, portanto, o Espanhol, na Taça UEFA, não sei se recordas.
O Espanhol, exatamente, isso já não me lembrava. Portanto, é bom termos calma e encarar os jogos com muita seriedade, porque é um grupo equilibrado. Este é um grupo equilibrado, onde o Benfica naturalmente tem estatuto, mas é um grupo equilibrado, temos que ir com calma.
Sim. Pedro Teixeira, não é o grupo da morte, está longe disso, o grupo infamous, o grupo do ano passado, PSG, Juventus e Maccabi. Mas Teixeira, apesar de tudo, o Benfica é o Benfica e tem a obrigatoriedade de passar os dois jogos em casa com o Red Bull Salzburgo e a Real Sociedad na primeira ronda, se quisermos, são mandatórios ganhar, ganham um estatuto ou um cariz de obrigatoriedade para o Benfica ganhar, 6 pontos logo ali em casa.
Sim, acho que vão ser jogos decisivos. Uhum. Este grupo, concordando com muito que o Pardal disse, primeiro dizer que é factual que a Liga dos Campeões, na Liga dos Campeões não existem jogos fáceis.
Uhum.
100%. Basta relembrar que ainda há não muito tempo o Xerife foi à casa do Real Madrid e ganhar, não é? O modesto Xerife.
Sim.
E isso é consequência de ser a maior competição.
E o Bruges deu 4 no Dragão.
Por exemplo. E depois acabou também levar 4, precisamente porque porque não, são jogos sempre diferentes. É a competição futebolística mais forte do mundo. É mais forte que até para mim, na minha opinião, que até um campeonato do mundo ou um campeonato da Europa de seleções.
Ou o campeonato da Arábia. Saudita.
Acho que a elite das elites é esta Liga dos Campeões. E, portanto, temos de estar sempre preparados porque vamos apanhar sempre adversários fortes, porque eles estão lá todos por mérito, não estão lá por decreto e, portanto, isso é o primeiro princípio de tudo. No entanto, eu acho que o Benfica, se quiser ser o Benfica europeu, o Benfica que teve uma excelente prestação na época passada, que nos orgulhou a todos, que orgulhou a todos os benfiquistas, não só por ter ganho, mas pela forma como foi ganhando os jogos e pelo aquilo que mostrou ser capaz de fazer e olhar de frente para todos os adversários, que foi isso que fizemos, mesmo quando perdemos. Isto significa que temos que olhar para este grupo com a obrigatoriedade de... Não, nós temos que ser superiores e temos que ganhar, temos que passar. Acho que o segundo lugar é obrigatório, tendo em conta esta mentalidade. Agora,
tu achas que o Benfica, desculpa interromper, tem um estatuto a defender, que conquistou ano passado, o estatuto de grande, moderno, não, o Benfica é grande, como é óbvio, mas aquele estatuto de não, o Benfica, atenção, que não é uma equipa daquelas que toda a gente quer apanhar.
Esse estatuto, ora bem, acho que isso é um estatuto que nós temos que incutir na mentalidade dos jogadores e dos treinadores que representam o Benfica. O ano passado ele foi representado por esses mesmos agentes, não é? Por esses agentes esportivos, mas isso tem que partir de dentro para fora, independente de quem são os jogadores e o treinador, não é? E, de facto, o ano passado conseguimos demonstrá-lo e temos que ter essa mentalidade sempre. E, portanto, olhar para este grupo... quer dizer, nós, o ano passado, quando vimos Juventus e PSG no nosso grupo, ficamos todos assustados, nós adeptos, digo, e acabamos por demonstrar que que merecíamos o lugar em que ficamos, e o primeiro lugar foi totalmente merecido. E, portanto, temos que olhar para este grupo com total... Sem complacências por qualquer destas equipas e abordar jogo a jogo com máxima responsabilidade e com representação fiel do que é o Benfica europeu. E, portanto, acredito...
Sem medo, não é? Acho, sem medo.
Sem medo. Jogar acho mesmo de... que,
sim, sim, sim.
Que não passar este grupo seria um falhanço. Na minha opinião, é um falhanço. Isto não quer dizer que eu esteja a desvalorizar o adversário. Antes, pelo contrário, estou-nos a valorizar a nós Benfica. E quer dizer, se nós não conseguimos passar este grupo, também não somos a equipa que vai aos quartos de final da Champions, não é? Porque não estamos aqui a defrontar as três melhores equipas da Liga dos Campeões. Pronto, isso resume um pouco a minha opinião. Acho que podia ter sido pior, mas também podia ter sido um bocadinho melhor a nível de sorteio.
Mas é o que é. Ficou reservado para outras equipas portuguesas que tiveram sorteio
Diferentes sortes, né?
Diferentes sortes. Mas pronto, nós torcemos por toda a gente. Seria hipócrita dizer agora que não. Diz.
E é isso.
Muito bem, era isso. Queres continuar?
Não, estou muito bem. Obrigado.
Mas, amigos, esta Liga dos Campeões não se pode dissociar.
Deixa-me só dizer uma coisa.
Ah, o Pardal quer dizer.
Diz.
Em relação ao estatuto do Benfica, atenção que o Benfica...
O Fábio irrita-se muito com estas nossas...
Não.
Isto é um ponto que convém lembrar. O Benfica, na Liga dos Campeões ano passado, só perdeu um jogo. E relembrar que o Benfica, em jogos fora, para a Liga dos Campeões, já não perdemos para aí há pelo menos uns 7 ou 8 jogos a contar até, não só com o ano passado, mas também há 2 anos. Portanto, acho que isso é um fator também que é preciso ter em conta. O Benfica, fora de casa, na Liga dos Campeões, tem um histórico também muito bom. O que também nos pode agora também galvanizar mais para esta fase de grupos. E uma coisa que eu quero para este ano, ver repetido este ano, é ver o Benfica a jogar olhos nos olhos com qualquer equipa na Liga dos Campeões, como fizemos ano passado.
Precisamente. E essas exibições é que definem que, ok, este é o Benfica que nós queremos ver na Europa. E, portanto, o que se procura aqui é uma continuidade, não é?
Exatamente.
Podes
falar. O Fábio morreu.
Ah, sou eu.
Eu pensava que estava malzinho, mas ele...
Não, estava aqui a olhar agora. Não, mas esta questão da Liga dos Campeões não se pode...
Ou seja, ele não ouviu nada do que nós dissemos.
Eu ouvi, por acaso ouvi. Não sei, devo dizer uma coisa, é uma coisa que eu quero mesmo... Curiosamente, o único jogo que o Benfica perdeu o ano passado na Liga dos Campeões, nós fomos ver.
É verdade. Que é um fator relevante.
Que é o Teixeira.
Eu gostava de prometer aqui que não ia ver nenhum jogo em casa do Benfica na Liga dos Campeões.
Mas vamos ver. Temos que ir.
Mas é muito difícil. Peço desculpa.
Temos que ir ver.
Até porque eu já quebrei
o enguiço. Eu gostava de ver novamente o Benfica este ano a jogar com o Inter de olhos nos olhos e com este Salzburgo e Real Sociedade a mostrar que o Benfica é que manda. Eu gostava mesmo de voltar a ver essa atitude que foi notável ano passado e refrescante de ver. Essa Liga dos Campeões, antes dessa fase infernal com a Liga dos Campeões começar, o Benfica deu 5 dias de férias, Roger Schmidt. No ano passado correu mal. Pedro Teixeira, te pergunto a ti, porque tu tinhas umas coisas interessantes, fizeste um estudo sobre esse dossiê. Sim, tinhas em off, tinhas dito, não sei se
aí o off agora.
Não. tinhas dito umas coisas giras dos jogadores disponíveis. Isso faz ou não faz sentido ter esta pausa?
Sim. Deixa-me primeiro corrigir-te ligeiramente, porque correu mal, mais ou menos, fomos campeões, inequivocamente, e portanto, isso no final do dia é um ponto mais importante.
É verdade, sim. Já tínhamos tido. Não, foi
agora.
Apanhámos ali os campeões e etc.
Eu percebo o que queres dizer, porque muita gente foi associando estes períodos de férias, que também coincidiam muitas vezes com a ausência para as seleções dos jogadores, com um revoltar aos treinos ou aos jogos e com exibições menos positivas.
Revoltar. Pedro Teixeira.
Muito bom.
Revoltar. Eu achava que voltar significava...
Regressar. Vamos lá, vamos corrigir. Teu erro. Mas é fácil perceber que o Benfica vai ter muitos poucos jogadores disponíveis neste período, porque vão estar muito poucos. Opa, se é assim, acaba já isto.
Não deixa passar nada também.
Eu creio que são cerca de 10 jogadores, depois o Pardal até fez essa análise mais concreta ao nível dos jogadores com status mínimos para treinar neste período. E o Roger Schmidt decidiu, e bem, que eles deviam ir de férias. Isto são férias entre aspas, porque todos têm que cumprir um plano específico de treino, que hoje em dia é tudo controlado, quer dizer, o Benfica Lab tem acesso até à análise de sono dos jogadores, portanto, estas questões, obviamente que se regressarmos se revoltarmos, não é regressarmos, se revoltarmos das férias e os jogos correrem menos bem, toda a gente vai criticar o período de férias.
Mas, sim, mas não faz sentido. Quer dizer...
Mas se formos racionais, puramente racionais, parece-me que foi uma decisão acertada, porque o Roger Schmidt não ia ter muita matéria-prima para trabalhar nestes dias e prefere dar aqui uma folga que acaba por marcar aquele momento, aquela transição, como dizíamos em cima, entre o que foi a pré-época e os primeiros jogos da época com o início verdadeiro da época, não é? Acho que ele também está a delimitar isso. E quer dizer, estes são jogadores profissionais, mesmo que não houvesse este plano de treinos, ninguém acredita que eles vão passar 5 dias na praia a beber morritos, como eu. Portanto,
ele ainda contrazia alguém.
Poderá ser até mais preocupante que muitos deles passem este período nas seleções, vão ter com outros sistemas de jogo, com outros treinadores, alguns sem jogar. Portanto, isso é uma não questão, parece-me a mim.
Sim,
parece-me
sim,
que é uma não questão.
Talvez até porque eu ia dizer, não é fácil, quer dizer, o Roger Schmidt ia ficar a fazer o quê com 10 jogadores de campo nesta semana? Sim, porque sim, é o que sobra, sim. Juntando lesões, juntando seleções, ficar com 10 jogadores em que nenhum deles é guarda-redes, ainda por cima o Austin também não está. Ou seja, o que é que ele ia fazer?
E do que eu percebi, alguns os jogadores que chegaram há menos tempo, os jogadores que estão há pouco tempo no Benfica, ficaram no Seixal a fazer exercícios específicos.
Exatamente,
do que
exatamente.
Eu percebi.
Sim, sim,
e, portanto,
sim.
Acho que isso...
Ah, é uma não questão, esquece.
A polémica do ano passado talvez tenha sido pelo momento da época, pela fase da época em que a equipa parou 5 dias. Talvez tenha sido por isso até.
Porque depois houve uma dessas fases em que nós acabamos por ter aquela sequência menos boa, com
sim.
O Porto, com o
foi
Inter,
posterior, etc. Foi posterior, sim.
Sim.
Foi logo a seguir até. Foi mais uma questão talvez mental, relaxar numa altura crítica talvez tenha sido mal, enfim. O que é que nós sabemos também do resto, não é?
Pois, é isso.
Posso continuar, Teixeira?
Podes, eu dou-te a autorização.
Ok. Numa altura em que potencialmente Turbin e Cabral voltaram em força, a Turbin talvez titular, Cabral descansado e talvez, enfim, mais rotinado. Vamos ver. Cabral foi à seleção, não, pai, não?
Não, não.
Não, Cabral, não. Vamos ver se voltaram em forma. Sobre a fase infernal, eu já nem sequer vou a... Já nem sequer vou a novembro. O Benfica, até final de outubro, tem uma fase muito difícil. Qual daquelas fases que tivemos o ano passado? Para dizer, até 30 de outubro o Benfica tem Vizela fora, Salzburgo em casa, Portimonense fora, Porto casa, Inter fora, Estoril fora, Real Sociedade casa e Casa Pia em casa. Disse de casa 3 vezes.
Yeah.
De seguida.
Mas eu deixo-te fazer essas coisas. Não estou aqui
sim,
para
sim.
Estar a apontar o dedo.
Eu okay. Garantirei que vou revoltar a dizer assim que tiver chance. É a altura, Pedro Pardal, de convocar o espírito
estou
do ano passado.
Revoltado.
Revoltado. É a altura de convocar o espírito do ano passado. A Benfica que foi exímio nessa gestão das fases difíceis. Lembramos que o Benfica, creio que recebeu o PSG, depois jogou em casa para a Liga, depois foi jogar à Juventus, depois ganhou no Dragão. É a altura de convocar esse espírito, Benfica?
Eu acho que o Benfica, mais do que pronto para esta fase, acho que o Benfica está mesmo a desejar esta fase. Acho que este Benfica precisa de entrar neste rol.
Heavy metal.
Neste rol compressor, sim. Acho que faz bem, acho que só nos faz bem, até pelo nosso estilo e pela quantidade e a qualidade dos nossos jogadores. Acho que nós estamos a precisar deste ritmo, de aumentar este ritmo. Acho que isto vai nos beneficiar e muito, sinceramente. Eu olho para estes 8 jogos, se não estou a contar mal, acho que são 8 que tu colocaste aí, e consigo ver aí 8 vitórias, não querendo ser demasiado otimista. Talvez o jogo que eu considero será mais difícil de ganhar será a deslocação à Itália. O resto, veja aí, 7 vitórias com um grau elevado de
certeza. Confiante.
Muito confiante, eu estou muito confiante. Não quero tirar o lugar ao nosso amigo, ao senhor confiante, mas eu também estou bastante confiante nesta fase. E estou ansioso para que esta fase venha, sinceramente. Eu preciso ver o Benfica a jogar dia sim, dia não. Isto a mim deixa-me nervoso estar agora 15 dias à espera do Benfica e haver aí uma quantidade de jogadores aí a fazerem recuperação psicológica em campo. Epá, isso a mim faz-me com o Michel. Eu preciso é de ver o Benfica. É isso que me move, é isso que mexe, é isso que faz de mim o homem que sou, pá. É preciso isto.
Perdão, pai de família.
Mete as palmas, mete as palmas.
Exatamente.
Estás a falhar.
Até a minha filha já precisa do Benfica, pá. Ah, ela volta, volta e meia, vem ter comigo, vem perguntar se já há golos. E depois, quando há golo, ela diz mais. E eu digo, filha, eu também quero mais, mas não depende só de mim.
Ah, a Inês, um grande beijinho para a Inês, meus amigos. É isso, vamos ver como é que o Benfica se safa nesta fase. Espero que o Pardal esteja certo. Agora espaço, caro ouvinte, para o momento... não nos vamos estender muito, porque eu creio que a introdução à pergunta que vou fazer explica tudo, ok?
Uhum.
É um momento full Portuguese Football Experience. Nós, no 15 a 0, dissemos que íamos estar atentos. Temos já um carimbo e tudo.
Tan, tan, tan.
Eu devo dizer, o jogo do Porto ainda não acabou. Isto não é uma piada fácil, não é uma piada fácil.
Sim.
O jogo
mas
não
podia,
acabou.
Podia.
Mas podia ser. Porque a polémica está excessivamente pior. A polémica em torno deste jogo está a ficar viral, sim, no mau termo.
Mundial mesmo.
No geral, eu convido-vos a lembrar que nas primeiras quatro jornadas... há mais comunicados do que golos dos três grandes, e isto quer dizer alguma coisa, há mais comunicados do que golos, o VAR a não enviar imagens com linhas, o VAR, eu já não sei de quem era a culpa, se era da Cidade de Futebol, se era da Sport TV.
É da Altice, VAR, ou já também tem Altice ou barulho.
O VAR que vai abaixo, como foi no Dragão, jogos com prolongamentos, pelo meio... há batutice do costume, desde Taremi ao Grealish da Wish, como podemos ver este fim de semana, fora outros casos, que nós já estamos habituados. E antes que o caro ouvinte, ou outros potenciais ouvintes de outros clubes, que se espume, não molhem já as calças. Isto vale para o Porto, Sporting ou Benfica. Nós não nos queixamos só quando é a favor do Benfica, como um cavalheiro acabou de dizer no Instagram.
Agora ou contra.
Vi agora. Ou contra, exatamente. Polémicas também houve com os bilhetes do Continente. Gritaria nas televisões e no fim, ninguém lá fora quer ver o nosso futebol e os que vêm, como também puderam ver nas redes sociais, chamam de ridículo ao nosso futebol. Quer aquele comentador que deve ser das Honduras a falar em inglês, pelo sotaque dele, ou até
Uruguai,
na imprensa uruguaio, ou na imprensa internacional em que disseram, e cito, o ridículo e pequeno futebol português. O ridículo e pequeno futebol português. Portanto, eu pergunto, e faço só uma pergunta, não tem que se estender demasiado, deixo a vosso critério. Continua a ser, a não ser discutido o essencial, aquele pano de fundo que é o problema cultural que vai contaminando o nosso futebol, além dos VARs, além das batotas, além de tudo isto, continua a não se discutir o problema cultural do nosso futebol? Pedro Teixeira.
Eu acho que isto... nós em Portugal gostamos muito de discutir os casos no sobretente mais individual, mais particular, mas isto é um problema de fundo, um problema crónico, diria até, e que assenta sobretudo nesta questão da nossa cultura desportiva. E a cultura desportiva vai desde os adeptos até aos dirigentes, não é exclusiva dos agentes desportivos, sejam eles quem forem. E, portanto... acho que é momento, se já era antes, agora é cada vez mais, e apesar de eu não acreditar que para muitos, ou para as pessoas que interessam já chegou esse momento, é o momento de refletir com profundidade sobre o que está a acontecer e de refletir se é este o futebol que nós queremos. Nós estamos aqui, a Liga propõe-se a vender o nosso futebol para o mundo inteiro. Os sinais são contraditórios porque cada vez menos países estão a transmitir os jogos da Liga Portuguesa e eu temo que o cenário vai ser cada vez mais negativo porque isto é episódio atrás de episódio que não dignifica o nosso futebol. Eu até vou mais longe, isto não dignifica o nosso país porque o que tem acontecido em todos os níveis é um retrato de um país de terceiro mundo. Não é? Nós estamos muito evoluídos, temos grandes estádios, bons jogadores que vêm jogar para a nossa liga, mas tudo o resto é digno de um país de terceiro mundo. E quer dizer, e começam a faltar palavras para descrever o que vem acontecendo. Nesta época, ao fim de nem um mês de futebol, já tivemos tantas situações que tu até acabaste por resumir que nos levam a questionar como é que é possível isto acontecer, não é? E no final do dia, todos perdemos. E a questão que deve ser, devemos pensar isto de forma profunda precisamente por isso, porque isto ninguém ganha com este futebol. A longo prazo, todos vão perder. E eu acho que vai haver um momento decisivo, que é o momento em que se vai negociar os direitos televisivos e a centralização dos direitos televisivos, e que vai sair claramente um negócio furado à Liga Portuguesa, precisamente porque nós não cuidamos do base, do essencial. E o nosso futebol, se agora é visto como uma comédia do ponto de vista internacional, quer dizer, como é que nós podemos valorizar o que se faz cá se nós próprios não cuidamos deles, não é? E, portanto, começa a ser difícil e começa a restar-nos apenas esta paixão que temos pelo clube, porque de resto pelo futebol é um vazio o que nós assistimos em Portugal. Sim, é uma decepção muito grande mesmo.
Sim, Pedro Pardal, enquanto este futebol bafiente e oitocentista vai vivendo estes momentos, pode-se discutir se, isto não vai ser para este ano naturalmente, mas se o árbitro comunicar para o estádio, como aconteceu no futebol feminino mundial, pode ajudar, ou até parar o relógio, se pode ajudar isso, como acontece no futsal, embora reduzindo o tempo de jogo útil, ou total, para meia hora em cada parte, potencialmente. Enquanto tudo isso decide, enquanto tudo isso podemos ensaiar, se vai ajudar. Eu gostava de ver isto, de resto, ser discutido com profundidade em Canais 11, com tanta paixão com a qual eles batem no Roger Schmidt, ou bateram. Adorava, mesmo. Adorava e estou à espera desse dia. Mas tu antevês que esta época vá ser tão dura como foi, por exemplo, eu já nem vou à época 15-16, não sei se te recordas, foi o primeiro ano de Jesus, aí a polémica foi mais em torno de constantes discussões entre Jesus e Vitória, Bruno Carvalho com a questão dos vouchers, muita polémica, talvez a primeira época das últimas que nós temos atravessado mais polémica, foi mesmo muito acesa. Mas eu pulava ainda à época 17-18. Eu creio que essa foi a pior de todas, que culminou com adeptos do Sporting a entrar em Alcochete. O ambiente no futebol português era muito tóxico. Não sei se vocês recordam dessa época.
Uhum.
A Liga Portuguesa, o nosso futebol, corre o risco, nesta época, ver uma temporada ser protagonizada por momentos que já estão a contaminar demasiado em 4 jornadas apenas. Prevês uma época muito longa.
Eu acho que o que está à vista é que já tínhamos assim uma leve sensação que esta temporada ia ser mais complicada nesse campo. Desde logo a partir do momento que tens menos lugares de acesso à Liga dos Campeões, isso fez logo mexer e muito com todos os candidatos. Basta ver também o investimento que todos fizeram. E a verdade é que em 4 jornadas está à vista o que nos espera, se calhar pelo resto pelas outras 30. A verdade é que eu ando há 30 anos à espera que o futebol português mude para melhor. E a verdade é que continuo à espera, continuo sem ver grandes alterações, continuo a ver exatamente os mesmos protagonistas, são sempre as pessoas que não deviam ser protagonistas neste caso. Eu vejo hoje em dia os miúdos menos apaixonados pelo futebol do que vi na minha altura, na minha infância. Eu acho que isso também devia dar que pensar. Acho que todos os envolvidos na nossa indústria do futebol deviam cada vez mais pensar o futuro que querem para o seu negócio, porque isto é um negócio, e se eles acham que o caminho é este, é andar nestas polémicas e nas suspeições e tentar ludibriar toda a gente que vê o futebol, eu acho que o negócio não tem muitos mais anos para andar. A partir do momento também já vês que lá fora ninguém quer ver o futebol português. E pior do que isso é que, além de não quererem ver, neste momento somos alvos de chacota. Esta semana, Portugal, tem estado a ser alvo de chacota por esses países fora, por causa deste episódio que aconteceu no Dragão. A verdade é que este episódio que aconteceu no Dragão é mais um a juntar a muitos outros que acontecem noutros campos do nosso país. E a verdade é que ninguém debate isto, já nem digo na televisão, mas quem devia debater isto seria, por exemplo, a Liga, a Federação. A Liga e a Federação, eu não vejo nenhuma preocupação, eu não vejo nem agora, nem nunca vi, para ser sincero.
E o próprio governo?
Exatamente, muito bem dito, porque o governo, tendo em conta a indústria e os milhões que o futebol gera, eu acho que o governo já há muito tempo também devia ser uma parte envolvida nisto muito mais ativamente do que é. e não se vê nada. Epá, e sinceramente, não quero estar agora neste caso a ser pessimista, eu acho que não vamos ver, vamos continuar a rumar para o mesmo caminho e dificilmente vamos ver alterações. Porque depois há muitos jogos de bastidores, como todos sabemos, e parece-me que essas pessoas estão muito mais interessadas nesse campo do que propriamente em tornar o futebol português mais competitivo, mais atrativo do que outra coisa. Ninguém quer saber disso, cada um quer é saber de ganhar o máximo possível, recorrendo a todas as jogadas e mais algumas que forem possíveis. E a partir desse momento, obviamente que nós daqui a pouco tempo, não me vou admirar de se calhar o campeão ir só já à pré-eliminatória. Depois vão chorar. Opa, mas é o que é. E a verdade é que quem devia estar a ter esta discussão é quem tem realmente poder. Não éramos nós. Mas os adeptos também têm cada vez mais começar a discutir estes assuntos, porque não podemos ir só atrás das lengas-lengas e dos comunicados de cada um dos clubes. Seja Benfica, seja Sporting, seja Porto, seja aquele quem for. A verdade é que o adepto também devia de lutar por esta mudança. E ainda não vemos muito disso por aí afora. Basta ver os comentários que até alguns comentários temos recebido.
Não, cuidado, para não sintas mal.
Agora não, foi aqui, pá, aqui engoli aqui um. Estava aqui já a ficar com a garganta seca, pá. O Teixeira tá, não me manda aí o morrito, estou aqui a ficar já.
Eu devo dizer uma coisa que tu começaste por dizer, que este ano previa-se que este campeonato ia ser mais duro. Por só uma equipa ter acesso à Liga dos Campeões, duas, uma direta e a outra por pré-eliminatória. Curiosamente, todo este contexto já de décadas de batota, de Chico Espertice, de polémica, foi isso que foi encolhendo ou fazer reduzir a competitividade do nosso campeonato ou da nossa Liga. Eu volto a lembrar que o Vitória, que é um clube que tem uma página muito grande de adeptos com 10 mil seguidores no Facebook, apareceu-me um post deles, a mentalidade para esta gente. Óbvio que não representa todos os adeptos do Vitória, de longe de dizer isso, mas dizia coisas como: contra tudo e contra todos, vamos bater-nos de frente contra o clube do sistema, Vitória em primeiro lugar, vamos embora, guerreiros ou não sei o quê, ou conquistadores. Esta mentalidade que foi desclassificando o futebol. E agora encontramos nesta realidade ter apenas uma equipa aí diretamente. E agora vemos polémica, um tudo ou nada, salve-se quem puder. Pelos mesmos agentes que criaram o contexto. Eu devo dizer que a Holanda, num período até positivo ao futebol português, em que iam as três equipas à Liga dos Campeões, salvo erro, não minto, e o primeiro e o segundo também, como estamos agora a ver, a Holanda, o campeão, ia à pré-eliminatória de acesso. A Holanda, que hoje passou Portugal, que este ano ultrapassou Portugal e encaminha-se para levar duas equipas diretas e uma de pré-eliminatória, ultrapassou Portugal no ranking. Há 10 anos o campeão ia à pré-eliminatória. E, portanto, exato, isto aqui é que deve ser a reflexão culturalmente em torno daquilo que é a indústria do futebol e enquanto modalidade, deve ser discutida esta questão. E eu gostava de acabar dizendo uma coisa, eu gostava de acabar como comecei quase, a dizer a estes senhores, aos agentes, presidentes, comentadores de televisão, adjuntos técnicos, como aquele senhor Luís Gonçalves, aos senhores do apito, entre outros, e mesmo a batuteiros como o Taremi, e outros, podia ser do Benfica, podia falar de qualquer jogador do Benfica, se fosse o caso. As crianças, pelo menos no meu tempo, queriam ser João Pinto, Jardéis e Simões Chabrosas. Não queriam ser comentadores de painel, não queriam ser batuteiros de área, não queriam ser adjuntos técnicos. O protagonismo é no campo, não é à volta. Gostava só de acabar com isso, porque às vezes eu creio que esta gente vive iludida numa bolha em que acham, na verdade não acham, eles têm demasiada atenção para aquilo que merecem. E eu gostava de terminar com isso, porque o futebol é dos jogadores, é dos adeptos, é dos amigos e pá, já chega disto. Vamos andar semanas a falar disto e podíamos ter um campeonato bonito, podíamos... Temos, pela última vez, talvez em alguns anos, três equipas na Liga dos Campeões, o Braga apurou-se, vamos lá, o Sporting em boa posição até de fazer uma boa Liga Europa, vamos lá olhar para o que interessa, o futebol é para ser bonito, não é para ser um campo de batalha, meus caros. Terminava assim, gostava também de dizer, caro ouvinte, que já somos 1053 à hora deste episódio, seguidores no Instagram, demos aqui um salto grande, rumo ao 39, aos 39 mil. Se chegarmos aos 39 mil, pagamos 39 mil finos aos adeptos.
Pagas tu.
Meus caros, fechamos assim o episódio e foi cabazada de Benfica. Hoje uma edição um pouco maior, talvez, aqui a tocar assuntos extra Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana para mais cabazada de Benfica. Não há Benfica? Pois não. Quando é que volta ao Benfica? Já não sei.
É, depois no
Benfica
outro.
Todos os dias.
Benfica todos os dias. Há sempre Benfica. É isso. O Benfica volta dia 16, portanto para a semana revolta a não haver Benfica. Minto. Há Benfica. Estou trocado. Mas pronto. Não, eu queria dizer no episódio que vamos gravar, não vai haver Benfica ainda esta semana.
Não vai haver, sim, vai haver para fazer a divisão.
Mas é exatamente isso. 15 a 0, volta próxima terça-feira. Caro ouvinte, até para a semana.
Exagero!
Carrega.